do 2º Censo Nacional de Animais Errantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E ficou com tempo para poder responder ao pedido de esclarecimento que lhe vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do PSD. Até 1 minuto e 53 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia dos Reis.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Mocho, tem existido em Portugal um problema relacionado com os animais errantes, desde há vários anos, que resulta de vários factos que têm sido reiteradamente aqui discutidos, não apenas aqui no Parlamento, mas noutros fóruns. Contudo, devo recordar que foi este Governo o primeiro a alocar um orçamento, em Orçamento de Estado, verbas para o bem-estar animal. Atualmente, este ano, a verba já foi reforçada. Também devo recordar que o Governo tem a responsabilidade de gerir de forma eficiente, eficaz e transparente os fundos de todos nós. Por isso, apenas pode atribuir verbas nesta e noutras áreas a quem cumpre. Neste caso, os apoios financeiros são destinados aos centros de recolha oficial e associações zoófilas, bem como verbas para a esterilização e promoção do bem-estar de animais de companhia. Estes programas refletem uma abordagem integrada que reforça a promoção do bem-estar animal com prioridade nacional, garantindo condições dignas, cuidados adequados e incentivando práticas responsáveis na atenção de animais de companhia. Senhor Deputado, nós vivemos em democracia e este é um princípio basilar das nossas ações. Viver em democracia tem muitos significados, nomeadamente ter liberdade de escolha. Por isso, não considera que a iniciativa do LIVRE extinga este princípio basilar da nossa vida em sociedade ao tornar obrigatória a esterilização de animais de companhia? Não irá esta proposta retirar precisamente a liberdade de decidir? Finalmente, pergunto se o LIVRE fez contas ao impacto financeiro de todas estas medidas enunciadas, enfim, no projeto que nos traz, porque quando gerir implica fazer contas, implica fazer escolhas e priorizar o mais urgente, tendo em conta tudo o que este Governo já fez em termos de bem-estar animal, considera o Sr. Deputado que estas medidas são as prioritárias, em detrimento de outras que venham a apresentar no futuro? Ou será que tudo para o LIVRE é prioritário? Muito obrigada.
E para responder até 56 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pelas questões que me coloca. Mas, Sra. Deputada, inscrever algo em Orçamento do Estado é muito diferente de efetivamente executá-lo. E se calhar o grupo parlamentar do PSD é que tem que sair um bocadinho da política, dos anúncios e dos PowerPoints e dos Excels e ir para a realidade. Porque não basta a Sra. Deputada dizer que o PSD coloca as coisas no Orçamento do Estado se depois efetivamente não as implementar. E eu dei exemplos até de coisas que não saíram ainda do papel. Relativamente à questão que me coloca, Sra. Deputada, nós entendemos que precisamos de olhar para as formas como são feitos o controle de população dos animais errantes e eventualmente equacionar a matéria da esterilização. Naturalmente que, enfim, pode haver outras soluções que sejam eficazes. Agora, quando nós olhamos para aquilo e aquilo que nós propomos, quando olhamos para aquilo que foi feito relativamente às populações de gatos, entendemos que se pode implementar também esses programas que funcionam, que estão na prática e que podem funcionar também relativamente às populações de animais errantes caninas, como eu disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar na fase das intervenções dos grupos parlamentares, dos partidos presentes no Parlamento, e a primeira intervenção é do Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Tem até um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há uma verdade que não podemos desmentir. A forma como tratamos os animais diz muito sobre a sociedade que somos e sobre os valores que defendemos. As diferentes iniciativas procuram, de alguma forma, responder a uma realidade que ainda existe em demasiados locais do nosso país. Animais permanentemente acorrentados, fechados em espaços indignos ou sujeitos a métodos de treino violentos e ultrapassados. Entendo que o bem-estar animal não pode continuar a depender de conceitos vagos ou de ausência de fiscalização. É preciso regras claras, equilíbrio e, acima de tudo, humanidade. Mas também é importante reconhecer que muitas famílias, sobretudo em zonas rurais e economicamente mais frágeis, precisam de apoio para cumprir as suas exigências. É por isso que valorizamos as diferentes propostas que incluem medidas de apoio social, sensibilização e adaptação gradual a essas mesmas medidas. Por isso não basta proibir, é preciso educar, ajudar a criar condições para mudar comportamentos. Importante referir, para terminar, que o respeito pelos animais é também respeito pela dignidade coletiva da nossa comunidade. Disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Debatemos hoje 6 iniciativas sobre bem-estar animal, matéria que nos une a todos, porque ninguém nesta Câmara defende o sofrimento dos animais. O Partido Socialista salienta esta discussão com a responsabilidade de quem tem um percurso consolidado nesta área e a determinação de construir soluções eficazes, equilibradas e execuíveis. O PS não precisa de lições sobre sensibilidade animal. Fomos nós que no Governo aprovamos a lei de 2016 que pôs fim ao abate de animais errantes nos canis municipais, substituindo por políticas de esterilização e adoção. Fomos nós que criamos a rede de 144 centros de recolha oficial, 123 municipais e 31 intermunicipais, que investimos na modernização dos serviços veterinários municipais e apostamos na qualificação dos centros. Desenvolvemos políticas concretas para conciliar o bem-estar animal com a saúde pública e a liberdade de quem não opta por ter animais de companhia. As chamadas coleiras de choque são dispositivos que têm vindo a ser restringidos em vários países europeus. O próprio Parlamento Europeu aprovou, em junho de 2025, legislação que proíbe o acorrentamento e o uso de coleiras de garras e estrangulamento sem pontos de paragem. A evidência científica é clara. A indução sistemática de estímulos dolorosos é contraproducente, sendo as técnicas de reforço positivo, como já se falou aqui, muito mais eficazes no treino canino. O PS defende, por isso, a restrição da comercialização e utilização destes dispositivos, particularmente face à sua proliferação no mercado online. Fazemo-lo com as devidas exceções técnicas, ouvidas as entidades competentes, a Ordem dos Médicos Veterinários, a DGAV, as associações zoolófilas, garantindo a supervisão veterinária qualificada e que a segurança pública não fique comprometida. Ver animais acorrentados uma vida inteira, expostos ao frio, ao calor e à chuva, é uma realidade que nos envergonha a todos. A Ordem dos Médicos Veterinários já alertou para os danos físicos e emocionais desta prática. Mas a proteção animal não se faz com proclamações que depois falham no terreno. O Partido Socialista defende um Plano Nacional de Desacorrentamento, mas com 3 condições essenciais. A primeira, que seja implementado com recursos reais. Não basta recomendar ao Governo, é preciso dotar as autarquias dos meios necessários. A segunda, que inclua apoios a famílias carenciadas, porque há cidadãos em situação de vulnerabilidade social que não têm outras condições e a defesa dos animais não pode ser uma causa que esquece quem vive com dificuldades. A terceira, que seja acompanhada de uma estratégia de educação e sensibilização, promovendo uma mudança cultural efetiva e não apenas legislativa e simbólica. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista recusa os extremismos. Recusamos as proibições absolutas que ignoram a complexidade social do nosso país e a realidade do nosso mundo rural. Mas recusamos também a inércia de quem se limita a recomendar sensibilizações sem ficar práticas claramente lesivas. O Partido Socialista está disponível para construir uma solução de consenso. Uma solução que proteja os animais, que respeite as pessoas, mas que seja execuível. Estaremos, como sempre, na primeira linha para aperfeiçoar estas matérias em sede de especialidade. Mas faloemos longe de dogmas e de agendas radicalizadas. Mais que proibir cegamente, precisamos de capacitar. Precisamos de reforçar o papel dos médicos veterinários oficiais, municipais, de apoiar as associações protetoras de animais e dotar as famílias de condições para albergar os seus animais com dignidade. Precisamos de uma aposta séria no controle da população de animais errantes através do reforço dos programas de esterilização e de apoio dos centros de recolha oficial. O bem-estar animal exige legislação rigorosa, calendarizada e consensual que entregue e integre a sociedade em vez de a fraturar. Este é o compromisso do Partido Socialista, a defesa dos animais, com bom senso, formação dos tutores, equilíbrio, responsabilidade reformista. Muito obrigada.
Sra. Deputada, tem um pedido de esclarecimento. Afinal, tem dois. Primeiro pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Chega, se faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Júlia Rodrigues, há cães em Portugal que nascem, crescem e morrem presos a uma corrente. Nunca correram livres, nunca entraram dentro de casa, nunca sentiram o que é fazer parte de uma família. Vivem esquecidos num canto, à chuva no inverno, ao sol no verão, muitas vezes sem água, sem abrigo e sem um mínimo de dignidade. E isto acontece todos os dias. Tal como continua a acontecer o uso de coleiras de choque que queimam, assustam e maltratam animais apenas porque o Estado continua a olhar para o lado. Por isso, pergunto ao PS... O que falta mais acontecer para perceberem que isto é sofrimento puro? Vão continuar a bloquear medidas por virem do Chega ou vão finalmente votar de acordo com a consciência? Porque hoje ninguém pode dizer que não sabe o que estes animais passam. O Chega trouxe este tema porque há demasiada gente cansada de ver maus-tratos tratados como algo normal. Um cão não é um pedaço de ferro preso no quintal, não é um alarme. Não é lixo abandonado atrás de uma casa, é um ser vivo. E quem continua a ignorar isto está a falhar moralmente. O PS limitou-se mais uma vez à crítica vazia, sem apresentar uma única solução para a proteção animal. Se não têm coragem para agir, tenham pelo menos a responsabilidade de apoiar quem trabalha e aprovar a proposta de Chega. Pelo respeito, pela dignidade e porque um país decente não vira as costas ao sofrimento dos mais indefesos. Muito obrigada.
Deputado Ricardo Oliveira, com o tempo disponível também.
Sr. Presidente, muito obrigado. Rapidamente, só para questionar a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, relativamente àquilo que acabou de dizer, porque falou de inércia, mas inércia foi aquilo que o Partido Socialista nos deu durante 8 anos de governo, em que pôs agricultores contra os animais e animais contra os agricultores. Deixam à terra, Sra. Deputada, seja bem-vindo ao debate, ainda bem que deixa o radicalismo de lado e...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabou o seu tempo. Acabou, já acabou o seu tempo. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por responder à Sra. Deputada Lina Pinheiro e agradecer a pergunta que me foi colocada. Lamento profundamente que a Sra. Deputada não esteja, ou não tenha estado atenta àquilo que foi a governação do Partido Socialista, o que foi legislado em matéria de bem-estar animal, o que foi feito em matéria de bem-estar animal. E sabe, Sra. Deputada, quando nós não sabemos daquilo que estamos a falar, é sempre, sempre difícil fazer afirmações que condenam os outros. Em relação ao Sr. Deputado Ricardo Oliveira, dizer que efetivamente a seriedade é a nossa forma.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Senhores deputados. Calma. Sr. Deputado Alfredo Maia, se achava.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, é útil centrar a discussão na importância da adoção de medidas de prevenção dos maus-tratos e de abandono dos animais de companhia, sobretudo nos meios que o Estado tem à sua disposição, nomeadamente na DGAV e até no ICNF, para levar a cabo campanhas de sensibilização e de fiscalização. Nos debates sobre o bem-estar animal, temos sublinhado que o caminho não pode ser o da criação de novos tipos de crime e de sanções, muitas delas desproporcionadas e desligadas das condições materiais de muitas famílias que, apesar de baixos rendimentos, têm igualmente o direito a manter animais de companhia. As medidas punitivas, como algumas das que irão ser votadas, devem constituir uma intervenção de último recurso, quando não existam mecanismos de prevenção...